Uma pessoa diz que há vários anos ela sente necessidade de formar em seu país um centro para reabilitação de adolescentes drogados. E que este desejo está em seu coração, mas que não lhe chegam sinais que isto deve ser feito. Os sinais podem ser também os meios para realizar isto. Então, se uma coisa é realmente necessária, e se é a nossa tarefa desenvolvê-la, de alguma maneira vão chegar os meios, ou os sinais de que deve ser feito. Se chegam os sinais, então nós temos que ter alguma participação no atrair os meios. Mas se não vem sinal nenhum e chegam os meios, então nos cabe pedir muita luz para começar a fazer uma experiência. Mas muito desapegadamente, porque os meios podem ter chegado como prova. Podem não ser os meios para realizar o trabalho, pode ser uma prova. Mas se os meios aparecem, se os meios são ofertados, a gente se abre para ir fazendo a experiência. Uma pessoa trabalha em uma fábrica e tem muita gente a seu cargo. E um grupo muito grande de pessoas coloca uma carga negativa muito importante no trabalho. E como é que ela lida com isso? Se é esse o lugar no qual ela deve viver e trabalhar. Então, você vai fazendo o seu trabalho interno e lembre-se do que foi dito esta manhã. Esta manhã foi dito que todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos são conhecidos pelos irmãos maiores. Então, se você tem alguma intenção de fazer este trabalho, essa sua intenção é conhecida. Então você faça o seu trabalho interior, faça o seu contato interno, que de alguma forma você será esclarecida. E uma pessoa está perguntando se quem mora em um prédio com vários apartamentos, se existe entre aquelas pessoas que moram no edifício alguma interferência e influência de auras. Então, quem mora em um prédio de apartamentos, uns sobre os outros, isto é uma oportunidade de nós treinarmos transmutação de energias e de forças. Tem que estar num contínuo trabalho de transmutação. É uma oportunidade, pode ser um treinamento, se é que a gente deve morar ali. Mas também onde a gente mora deve ser oferecido para o eu interno. E sempre se perguntar, será aqui o meu lugar? Se não for, onde é? Se for, vamos transmutar. Pode ser um trabalho. E uma pessoa pergunta, quando fazemos a entrega, a nossa alma se comunica conosco durante o sono profundo? E quando recebemos informações através de um sonho simbólico, que portanto não é no sono profundo, esta informação é válida? Então, o ensinamento puro e sem interferências de nenhum nível nosso, nós recebemos é no sono profundo. É naquele sono sem sonhos e naquele sono do qual a gente não tem consciência. Isto são alguns minutos por noite. Então, no sono profundo é que nós podemos receber um ensinamento da alma direto e sem interferência do nosso mental ou do nosso plano astral. Mas aquilo que a gente aprende em nível profundo, nem sempre vem à consciência, mas é real. O ensinamento se deu e ele já está depositado em nós. Agora, quando nós recebemos o ensinamento em um plano intermediário, isto é, recebemos o ensinamento no plano mental, ou no plano astral, ou até no etérico físico, então este ensinamento já vem um pouco colorido com o material desses nossos planos. Então, se vocês tiveram um sono profundo, nada se lembram, podem estar certo que aprenderam alguma coisa. Agora, se foi um sonho mental, com símbolos ou com desenhos geométricos ou com impressões, esses sonhos mentais, em geral, são em branco e preto, não são coloridos, não. Diante de um sonho mental, vocês têm que pedir muita luz para colher dali o que é essencial e não o que a sua mente colocou quando aquela impressão passou por ela. Então tem sempre algo da mente ali dentro. E você precisa então pedir muita luz antes de adormecer e na hora de acordar, estar muito aberto à luz interior para poder distinguir o que é da mente e o que é verdadeiro em um sonho mental. Agora, se o sonho é astral, se o sonho se passa no plano astral, se vê logo, porque as coisas são muito parecidas com a vida externa. Se encontram no plano astral as pessoas que se encontram aqui, as situações, os lugares, muito parecido. E, em geral, são coloridos. Aí, então, a mistura é maior. Aí a mistura é maior porque nós estamos muito habituados a funcionar no plano astral, então somos muito misturados com a energia do astral coletivo. Mas mesmo aí se pode colher dados. Você pode, por exemplo, tendo um sonho no plano astral colorido, você pode, por exemplo, se dar conta de como você age em certas situações. Porque nas nossas ações, nos sonhos, não há fingimento. Nós, nos sonhos, agimos realmente como somos. Estes sonhos astrais, que copiam a vida daqui, as situações daqui, podem servir para nós observarmos como agimos. Aqui, por exemplo, nós estamos controlados, não é? Estamos com a mente na coordenação dos corpos. Então, se a mente está coordenando os corpos, você tem um certo controle dos pensamentos, você controla os sentimentos, você não exterioriza violência, você, enfim, você é todo controlado. Mas nos sonhos, você não se controla. Então, os sonhos são muito úteis para você ver em que ponto você está. E aí, se num sonho astral você age de forma que a sua consciência não aprova, aí você vê que você então ainda não está pronto naquele ponto. Então você se trabalhe naquele ponto, peça luz, peça ajuda interna para ir trabalhando aquele ponto. Então um sonho no plano astral, ele pode não servir como real documento de uma situação, mas ele tem sempre indícios que a gente pode se aproveitar dele para se trabalhar. E claro que se nós temos alguma informação para receber e ela não encontra um campo intuitivo ou um campo mental nosso preparado para recebê-la, provavelmente ela vai se projetar no plano astral. E nós vamos receber aquela informação no plano astral. E ali nós vamos ter que filtrar bastante aquela informação. Informações recebidas no plano astral, delas são típicas esses livros que contam a vida de Jesus. Vocês sabem quantos livros, não? Importantes, contam a vida de Jesus. E a gente vê que aquilo foi tudo vindo do plano astral, porque começam a contar a vida doméstica de Jesus, começam a falar dos sentimentos do pai de Jesus, enfim, é uma coisa humana, não é? Não é a vida de um mestre, aquilo é uma coisa humana, que se vê que foi todo colhido no plano astral. Então você vê que é de lá, porque começa a dizer que Jesus era carpinteiro, como é que Jesus trabalhava, como é que andava, essas coisas todas. Parece um romance. E isto não é que seja mistificação. Pode não ser mistificação de quem escreveu. É mistificação no astral coletivo, porque ali todas as ideias, todos os sentimentos das pessoas, da humanidade, sobre Jesus, as definições intelectuais sobre Jesus, tudo isso forma uma história no plano astral. Então, quem capta a vida de Jesus no plano astral, capta uma espécie de romance, uma espécie de novela, como se fosse a vida de um de nós, e se vê logo que aquilo foi captado no plano astral. E certas pessoas, para ouvirem falar de um ponto de vista mais alto, não conseguem entender. Mas com essas histórias contadas no plano astral, conseguem pelo menos fazer contato com o assunto. E depois aquilo vai desenvolvendo com a graça de Deus dentro da pessoa. Sempre as pessoas perguntam sobre esses livros. Precisa fazer a experiência, precisa olhar e ver, não é? Como é que você está diante daquilo. Se você está no nível astral, então você acredita piamente em tudo aquilo. Se você já está no mental, você coloca aquilo em observação e vê quais são os resultados que aquilo vai trazendo. Agora, se você já está num plano mais interno, num plano mais intuitivo, você se conecta com o assunto, você se dispõe a ficar diante do assunto, e aí as coisas começam a ser trabalhadas em você. São formas de estudar. E uma pessoa diz, há sonhos que criam karma. Isto é, se nós sonhamos certas coisas, nos sonhos criamos karma. E há sonhos que liberam karma. E como reconhecer, pergunta uma pessoa, a diferença entre eles? Então, se num sonho você está numa determinada ação, você está criando um karma no plano astral, porque o seu corpo astral está agindo ali. Então aquilo pode não entrar no seu karma físico de imediato, pode não entrar no seu karma externo, mas no seu karma astral aquilo está funcionando, aquilo está trabalhando. Então é importante a nossa ação nos sonhos, porque nos sonhos, em astral, quem está agindo é o nosso corpo astral. E se ele está fazendo uma coisa negativa, ele está criando um karma no plano astral. E se ele está fazendo uma coisa positiva, ele também ali está criando um karma. Nós teríamos que, antes de adormecer, pedir luz, pedir ajuda para irmos para o plano mais interno possível, para irmos para o nosso interior, não ficarmos nesse plano intermediário, para irmos para o nosso interior. Isto é um pedido que se faz antes de adormecer, e uma das condições para se conseguir isto é a gente adormecer desligado das preocupações do dia. Então, antes de mais nada, você se desligue das preocupações. Pegue as preocupações assim, como se fossem pacotes, pacotinhos, ponha tudo de lado, tire tudo. Faça esse exercício com imaginação. Pegue todas essas caixas, ponha tudo de lado, tire isso tudo e procure adormecer sem estar pensando nestas coisas, sem estar pensando naquilo que ocorre de dia, nos seus problemas diários. Não pense nisso. Tire tudo aquilo da mente antes de adormecer. Aí há a possibilidade, sim, de você adormecer e ir para um plano mais interno. E pode-se pedir ajuda, não é? O eu interno, pedir ajuda à própria alma para se conseguir esta situação. Uma pessoa está perguntando se nós devemos estudar as civilizações antigas e os monumentos históricos. Dos maias, dos egípcios, dos celtas, etc. E por que isso não é mencionado muito aqui em Figueira e nos grupos de estudo? Para nós estarmos abordando o tema dos monumentos históricos, das civilizações antigas, etc., há necessidade de alguém muito experiente desenvolvendo o assunto, de forma que quando se trate de um monumento ou quando se trate de uma civilização que contenha lados negativos acumulados e ainda não resolvidos no tempo e no espaço, então quem expõe isto deve ter a capacidade de transmutar e às vezes de exorcizar. E certos temas, principalmente de civilizações antigas, certos temas históricos, despertam nos ouvintes certas reações que são como invocações do passado deles, eventualmente nessas civilizações. Quem se encarrega da reunião, muitas vezes, enquanto fala, tem que exorcizar coisas que acontecem na sala, nos planos sutis. Se vocês forem recapitular o Egito Secreto, por exemplo, de Paul Branton, ele ali fala claramente a respeito deste assunto. E ele narra as experiências dele quando entrou numa pirâmide, por exemplo. Então, esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto muito vital para nós, mas ele deve ser abordado quando há oportunidade e quando seja realmente necessário. Então, é necessário que haja alguém autorizado internamente a fazer este trabalho, alguém que seja um mensageiro de um esclarecimento ou de uma informação nesse sentido. Todos esses monumentos históricos, os maias, os egípcios, os celtas, etc., têm muitas coisas que evocarem nós. Mas para que isto evoque coisas positivas, é preciso cuidado na exposição e é preciso autorização daquele que vem expor. Por isso é que nós não transformamos essas coisas aqui em cursos, nem em curiosidades, nem em meras informações, porque isto tem repercussões subjetivas nas pessoas e nos grupos. E aqui uma pessoa está perguntando a respeito dos nomes espirituais, porque há pessoas que adotam um nome. Bom, nós não queremos entrar no mérito das pessoas que trocam de nome porque resolvem trocar e elas têm os motivos delas. Mas um nome espiritual simboliza a tarefa no plano evolutivo que o indivíduo assumiu, senão não é um nome espiritual. Então, se um indivíduo recebe uma tarefa, seja ela uma tarefa grupal, seja uma tarefa planetária, seja uma tarefa cósmica, então, se ele recebe uma tarefa da hierarquia, lhe é dado um nome. E este nome não representa ele, como os nossos nomes humanos que representam a nós. O nome espiritual não representa o indivíduo. O nome espiritual representa a tarefa que ele está cumprindo. Então, se um indivíduo está cumprindo uma tarefa grupal, ele tem um nome de uma certa vibração. Se ele está cumprindo uma tarefa planetária, ele recebe o nome com uma outra vibração, diferente se ele está desenvolvendo uma tarefa grupal. Ou se ele está desenvolvendo uma tarefa cósmica, aí ele tem um nome cuja vibração represente essa tarefa cósmica. De forma que não somos nós que damos nomes para essas pessoas. É a tarefa que se manifesta em um nome. Então isto é o que a gente chama de nome espiritual. E uma outra pessoa está perguntando se os nomes de hierarquias são mântricos. Veja, um outro ponto que nos indica que não somos nós a estar dando nome a essas coisas. O nome de uma hierarquia em si já é um mantra. Então nós podemos ter mantras para repetir, para estudá-los, para assimilá-los, como temos tido. Mas o nome de uma hierarquia espiritual, em si já é um mantra. Então quando vocês dizem Moria, vocês estão pronunciando algo que tem força mântrica. Então este nome invoca. Se vocês dizem Moria, vocês estão invocando o primeiro raio. Vocês estão invocando a energia da vontade e poder cósmico. Porque é uma hierarquia cósmica. No nome está a energia do raio cósmico que o indivíduo está representando. E assim por diante. E claro que se nós pronunciamos o nome de uma hierarquia, ou se pronunciamos um mantra, então isto nos ajuda a fazer a nossa conexão interna. Então nós usamos um mantra e ele está nos ajudando no nosso alinhamento, na nossa conexão interna. Quando esta conexão interna acontece, o mantra já começa a trabalhar um outro alinhamento. E aí, muitas vezes, nós recebemos um outro mantra, não mais o mesmo. Porque o outro mantra já facilita este outro alinhamento, um alinhamento mais profundo. Ou, se nós estamos trabalhando com as hierarquias, a própria hierarquia nos inspira na busca destes mantras. E ele deve corresponder ao grau de trabalho que estamos fazendo. De forma que quando se fala em trabalho com mantras, há necessidade de um canal, há necessidade de uma autorização para fazer isto, senão nós ficamos no nível da oração formal, que não tem profundidade e que serve como disciplina mental. Mas, havendo um canal, havendo um responsável, havendo uma coordenação desse trabalho, seja no campo da oração, seja no campo dos mantras, então, aí realmente começam a acontecer as conexões nossa com a nossa alma, com o nosso ser interior e do nosso ser interior com as hierarquias. Então, este trabalho mântrico e esse trabalho de oração é um trabalho muito amplo e que nós podemos ver em diferentes níveis, em diferentes planos. E se diante de um símbolo deixado pelas naves nos trigais, seja nos céus ou seja nos trigais, como é que deveríamos buscar compreendê-lo? Me parece que diante de um símbolo real, diante de um símbolo autêntico, nós teremos que aquietar a nossa mente e não ficar perguntando, não ficar agitando a mente com perguntas, mas silenciar a mente. Então, silenciando a mente, do nosso nível espiritual, surge aquele significado e aquilo nos é transmitido através da intuição, não da conclusão e da elucubração e da definição mental. Então, só com a mente pensante, só com a mente raciocinante, por mais clara que ela possa ser, por mais experiente que ela possa ser, nós não podemos pretender compreender um símbolo destes. Então, este símbolo nós podemos chegar a compreender no silêncio mental. E é do nível espiritual, do nível monádico, onde essas hierarquias trabalham e onde está o estado de consciência desses seres que nos mostram os símbolos. Então, é no silêncio da mente que isto desce daqueles níveis para o nosso nível intuitivo. E aí a nossa intuição transmite para o nosso mental o significado. E o nosso mental, recebendo o significado, nosso mental deve também estar muito calmo, não estar envolvido com nenhum entusiasmo, não estar envolvido com nenhum emocionalismo, porque senão ele, como mental, deturpa o significado do símbolo. E quando transmite, transmite o símbolo já falsificado, por causa da energia mental. A energia de um símbolo verdadeiro não é mental. É uma energia divina, é uma energia espiritual, e que só pode ser transmitida a nós através da nossa intuição e não através da nossa mente. Então nós teríamos que estar aberto à intuição. Mesmo quando nós assistimos à projeção de símbolos, nós teríamos que estar com a mente muito tranquila, que é para que o nosso ser receba na maior proporção possível toda aquela vibração. E uma pessoa pergunta se quando uma alma encarna, significa que há um grupo de almas afins esperando pela tarefa que tem a cumprir. Sim, isto pode ser visto em dois níveis. É possível que cada alma que encarne, pode ser que encarne com um grupo. Agora, a qualidade deste grupo é que varia muito. Então, quando nós encarnamos, nós podemos encarnar com um grupo que tem contas a ajustar entre eles. Então, isto é um tipo de encarnação de almas em grupo. Quando nós já ajustamos certas contas, como seres humanos, aí nós continuamos a encarnar em grupo, só que não para ajustar contas entre nós. Mas encarnamos em grupo porque estas almas vão trabalhar juntas. Estas almas vão desenvolver parte de um plano evolutivo juntas. Por isso é que encarnaram em grupos. É por isso que nos grupos espirituais nós teríamos que evitar a todo custo ficar em nível de personalidade. Porque senão degradamos aquela finalidade do grupo espiritual, que é estar juntos para criar em colaboração com o plano evolutivo, arriscamos degradar isto para se transformar num grupo de pessoas, num grupo de amigos ou de inimigos, ou de rivais, ou um grupo humano. Então, quando estamos em grupo, teríamos que ver que oportunidade estamos tendo de transformar aquela reunião ou de nos valer daquela reunião para juntos podermos desenvolver o plano evolutivo. Por isso que é muito bom nós não ficarmos em nível de personalidade somente quando estamos em grupo. E vocês já têm experiência suficiente para saber, quando nos encontramos, o que é a manifestação da personalidade e o que é outro tipo de relação. Você já tem discernimento para saber isto e, portanto, manter as nossas relações com uma certa limpeza. Bem, às vezes falamos em um tom e para isso temos autorização dos sonhos de certas pessoas. Veja, uma pessoa presente teve um sonho no qual alguém lhe entregava três tesouras. Três tesouras quer dizer cortar coisas em três níveis. E as tesouras já estavam enferrujando. Isto é, há muito tempo que estão lhe mandando cortar e não está usando as tesouras. As tesouras estão enferrujando. Mas se ela continuar vindo a essas partilhas, com o tempo nós vamos usando essas tesouras. Ou ela já pode pedir luz e perguntar como é que deve usar cada uma. Porque se as tesouras são três, uma é para o corpo etérico-físico, outra é para o corpo emocional e a outra é para o corpo mental. Parece que as três estão igualmente enferrujadas. Então, mãos à obra.